A Paraná Educativa, AM630, apresenta Justiça para Todos. Tudo o que você precisa saber sobre a justiça. Um programa produzido pela Associação dos Magistrados do Paraná.
Olá, boa tarde para você, ouvinte da rádio Paraná Educativa. Eu sou Jéssica Camille Alves e começamos aqui na M630 mais uma edição do programa Justiça para Todos. E hoje nós vamos conversar aqui no programa de rádio da Mapar com a doutora Sara Guedin Orlandin, que traz para você, ouvinte, mais informações sobre um assunto muito interessante, o chamado direito ao esquecimento. E você, ouvinte, sempre pode participar aqui com a gente, dando a sua opinião, falando a sua dúvida ou até mesmo sugerindo algum tema aqui para o nosso programa por meio do nosso Facebook. No inbox, procura lá Justiça para Todos, programa de rádio da Amapar. Quero cumprimentar aqui a doutora Sara. Boa tarde, doutora, e muito obrigada por aceitar nosso convite.
Oi, Jéssica. Boa tarde. Tudo bem?
Boa tarde, doutora. E para a gente dar início, então, à nossa conversa, a senhora poderia primeiramente explicar para os nossos ouvintes que não estão tão situados com esse assunto, em linhas gerais, o que significa esse direito ao esquecimento e quando que se começou a falar sobre isso?
Então, Jéssica, o direito ao esquecimento para nós aqui é um tema novo, mas ele há muito já vem sendo discutido, né? O direito ao esquecimento é o direito ele de ser esquecido, que ele hoje em dia é muito difícil, né? Em razão da internet e dos inúmeros sites de busca. Hoje, um fato, ele é muito complicado, assim, muito difícil de ser esquecido, como antigamente. Pois qualquer pessoa, qualquer tempo, sem, assim, o mínimo esforço da sua casa, ela pode consultar fatos passados e resgatá-lo, né? O direito ao esquecimento, ele é um direito fundamental. Ele é, como eu disse antes, bem antigo, mas ele ganhou realmente, assim, destaque em 2014, quando ele foi sancionado pela Corte Europeia.
Doutora, dá para a gente dizer para os nossos ouvintes, então, que o direito ao esquecimento está diretamente relacionado com o direito à privacidade e o direito à proteção de dados também?
Sim, porque como eu disse antes, né, Jéssica, hoje tudo é muito eternizado pelo site de busca. Então, qualquer pessoa tem a sua privacidade a qualquer tempo violada, né? Só porque, como eu vou dizer, Jéssica, nem todo fato de ter ali acesso para uma pessoa consultar pode ser considerado como violação à privacidade, né? Então, a proteção de dados e a privacidade, né, ela fica bem em foco para o direito ao esquecimento, né? Que é o ponto central desse tema tão importante.
E, doutora, de um lado a gente tem esse direito ao esquecimento, mas também nós temos outro direito que é o direito à informação. E como conciliar esses dois direitos? Como que isso tem sido feito na prática?
É, como falar, assim, na própria pergunta, né, o direito à informação e o direito ao esquecimento, eles são antagônicos, né, eles são difíceis de conciliar, porque tudo depende de uma interpretação. Não tem uma regra geral, nesse caso, para ser aplicada, não é uma legislação que a pessoa pode, assim, aplicar e fazer sem discriminação. Não, ele vai tudo dar interpretação. Tem uma convivência muito conflitante, pois a gente tem o direito fundamental ao esquecimento e a liberdade de expressão. E assim, caminhar juntos vai depender de entendimento, Jéssica. Então, realmente, eles são muito antagônicos.
E, doutora, a senhora já mencionou algumas questões para os nossos ouvintes, mas eu acho bem interessante a gente destacar que esse direito adquiriu uma grande relevância na área da internet, né? Por que disso?
Então, esse direito ele adquiriu uma grande relevância na era da internet e eu vou citar como os dois exemplos, Jéssica, como ele ganhou bastante destaque no Brasil. E a gente pode citar o exemplo de um filme adulto feito pela Xuxa, onde a celebridade queria ter a sua intimidade resguardada e entrou com uma demanda para inibir, né, a publicação. E também o caso da Daniela Sicarelli, né, que ganhou bastante notoriedade na era da internet. Mas, assim, a notoriedade, assim, usando esses exemplos, ela vem porque hoje não existe, assim, uma situação cessar, né? Como antigamente, onde era publicado num jornal e para a pessoa fazer uma pesquisa teria que ir numa biblioteca grande, com arquivos, e procurar. Hoje não, cada um procura sobre uma pessoa, que eles usam até a expressão, vou dar um Google,
sim,
e tem toda a ficha da pessoa, né? Tem todos os fatos por ela vivenciado. Então, por isso que ele ganhou bastante relevância na área da internet, onde a notícia ela não tem descanso. Ela está sempre, a qualquer tempo, para qualquer pessoa poder ter acesso.
E, doutora, mas acho interessante também a gente destacar para os nossos ouvintes, eu não sei, mas o judiciário deve fazer uma diferenciação, né, entre o direito à privacidade de uma figura pública e a de um cidadão comum também, né?
Sim, a gente tem grande diferenciação, né, da figura pública e do cidadão comum, né? O ponto ali que encontra os dois é a intimidade violada, né, Jéssica? Cada um que sentir a sua privacidade violada pode ter o direito de ingressar com uma ação e pedir para, enfim, ser esquecido, né? Tudo isso, ele está o ponto-chave na intimidade da pessoa.
E, doutora, em quais casos, então, o indivíduo pode solicitar a desindexação dos seus dados da internet? Como que isso funciona daí?
Então, Jéssica, todo indivíduo que se sentir violado na sua intimidade, ele pode buscar os seus direitos e ir atrás, né, de solicitar a desindexação dos seus dados na internet, né? Não é uma situação absoluta, né? Tudo vai depender de cada caso.
E quais são as possíveis consequências também, doutora, para os buscadores, caso eles não desvinculem essas informações solicitadas? Como que todo esse processo funciona na prática?
Os buscadores, né, Jéssica, eles são sujeitos à multa por descumprimento, né? Podendo usar em casos mais extremos até serem retirados do ar.
E, doutora, essa quantidade de informações, então, que circulam na internet todos os dias de maneira muito rápida, ela tem dificultado também a aplicação do direito ao esquecimento? É difícil desvincular toda essa informação, que a gente sabe que às vezes não fica só em uma plataforma, né? São em várias.
Sem dúvida, né, aqui a grande quantidade de informação que nós temos hoje em dia, ela dificulta o direito ao esquecimento, né, mas temos também que pensar de outro lado que toda plataforma que tem suporte para que algo seja publicado deve impor os seus critérios para exibição de qualquer conteúdo, né, assim, e também aqui a gente tem uma dificuldade no Brasil que não tem uma proteção de dados. E até uma situação bastante interessante para pontuar é que quando a pessoa entra, né, com os seus meios para ter o direito ao esquecimento e desvincular uma situação assim de sua vida, a própria decisão que lhe defere, digamos, esse direito, ela pode trazer tudo assim à tona, fatos que estavam já no passado. Então é uma situação muito peculiar, né, Jéssica? Porque a pessoa demandou para ser esquecido e de repente ela tem no dia da decisão todo o passado, todo o histórico trazido para o presente. Então essa dificuldade, assim, ó, sem dúvidas, ela é ímpar para até dar uma funcionalidade ao direito ao esquecimento.
E, doutora, com relação ao direito ao esquecimento na internet, o Brasil já possui uma jurisprudência consolidada? Como que os tribunais vêm decidindo a respeito desse assunto?
Então, Jéssica, em 2018, né, no ano passado, nós tivemos uma jurisprudência do STJ que deferiu o pedido de direito ao esquecimento a uma funcionária pública que tinha algo relacionado ao seu ingresso, né, na sua carreira com uma fraude, né? Mas são jurisprudências assim consolidadas. Eu não posso dizer ainda que tá consolidada, né? Mas o nosso STJ vem seguindo a Corte Europeia, né? Então, isso tudo, como é uma situação recente, ela ainda está criando o seu entendimento, né? A nossa corte, ainda a gente não temos nenhum entendimento sumulado sobre o tema.
E outros países já estão com esse assunto mais avançado, doutora?
Estão mais avançados até em função das legislações de proteção aos dados, que aqui nós somos carentes, né, desse assunto.
E o que a senhora destacaria para os nossos ouvintes como as principais e as maiores dificuldades hoje encontradas no Brasil com relação à efetividade do direito ao esquecimento?
Então, a resposta, né, anterior, ela vem novamente para essa situação, né, que a falta de uma lei de proteção aos dados é o nosso grande obstáculo, mas também a gente tem que destacar a ausência do controle sobre o que é publicado pelos usuários de uma plataforma.
E como que o cidadão pode proceder, doutora, para ter acesso a esse direito ao esquecimento? Como que ele, qual que deve ser o procedimento? Quem que ele pode recorrer nessa situação?
Então, o cidadão precisa, nesse caso, necessariamente ingressar com uma ação judicial. Ele não pode obter o direito ao esquecimento se não for pela via judicial.
E o que a gente ainda poderia aprimorar com relação a esse direito ao esquecimento na internet, doutora? O que poderia ser feito?
Então, né, hoje, sem dúvidas, precisa ser aprimorado o controle das fontes, né? Hoje os sites de busca, eles não se responsabilizam pelos conteúdos de terceiros, né? E os terceiros, por suas vezes, eles acabam se escondendo atrás de um computador. E onde nós temos uma falsa sensação de impunidade, né? A internet, hoje em dia, ela é vista como uma terra de ninguém, onde qualquer pessoa pode tudo, né? Mas isso, aos poucos, é melhorados, né? Mas assim, o ponto-chave é o aprimoramento, é um controle dos buscadores para que os conteúdos sejam publicados, né? Que esse controle ele é bastante precário hoje em dia.
Nós estamos conversando aqui no estúdio da Rádio Paraná Educativa com a advogada Sara Guedin Orlandin. Ela traz para você, ouvinte, mais informações sobre o chamado direito ao esquecimento. Nós vamos agora para um breve intervalo e voltamos daqui a pouco.
Olá, amigos! Eu sou o Maico Monteiro e apresento no AM630 o programa Brasil Caboclo, esse programa que traz a música caipira com gostinho de saudade. Quero convidar você a me ouvir todos os domingos das 7 às 9 da manhã, tomando um bom cafezinho com uma mistura e ouvindo o melhor da música caipira. Então anote aí, todos os domingos das 7 às 9 da manhã, aqui na AM630, o programa Brasil Caboclo.
Olá, ouvinte! Aqui quem fala é Patrícia Armentano e eu te convido para me acompanhar de segunda a sexta-feira no programa Chá com Pimenta, uma hora de bate-papo voltado ao universo feminino, com entrevistas, orientações, dicas, serviço e, claro, muita música. Então, marque na sua agenda. É a partir das 14h de segunda a sexta, aqui na M630, Paraná Educativa. Espero você, hein?
Olá, aqui quem fala é Davi Formiga e gostaria de convidá-los a acompanhar o nosso programa Paraná Esportes Interativo, que vai ao ar de segunda a sexta, do meio-dia a 13h. O Paraná é interativo e teremos todos os esportes nele. Venha, acompanhe, participe!
A Paraná Educativa, a M630, está apresentando Justiça para Todos. Tudo o que você precisa saber sobre a justiça. Um programa produzido pela Associação dos Magistrados do Paraná.
O direito ao esquecimento é o tema do programa da Mapar de hoje e quem traz para você, ouvinte, mais informações sobre esse assunto tão interessante é a advogada Sara Guedin Orlandin. E você, ouvinte, sempre pode participar aqui com a gente, dando a sua opinião, falando a sua dúvida ou até mesmo sugerindo algum tema aqui para o nosso programa por meio do nosso Facebook. No inbox, procura lá Justiça para Todos, programa de rádio da Amapar. Doutora Sara, eu queria pedir para a senhora falar um pouquinho mais para os nossos ouvintes sobre esse caso de 2018 que trouxe uma jurisprudência para a gente com relação ao direito ao esquecimento.
Isso, então, esse caso de 2018 foi uma funcionária pública que ingressou na sua carreira por meio de um concurso e na época saiu uma notícia sobre fraudes a concursos e ela acabou ficando relacionada a essa matéria que, enfim, não foi ela que fraudou o concurso e ela, pelos meios corretos, iniciou, né, a sua carreira, né? E há muitos anos ela ficou com essa situação onde colocava o nome dela num site de busca e vinha nada sobre o trabalho dela desenvolvido, sobre seus estudos, as matérias, os casos que ela estava assim se cuidando de relevância, mas vinha lá do passado novamente essa notícia e aquilo assim é certo que dificulta a vida da pessoa, né? Dificulta até numa questão assim da honra, da credibilidade, porque era uma funcionária bastante atuante e vinha toda essa situação, estar com a pessoa e ela acaba assim, vamos ver como que ela trabalha, como é que é os principais casos dela. Aí lança no site e vem uma notícia que ela frauda um concurso. Então isso tira toda a credibilidade da profissional. E realmente devia ser muito difícil para ela conviver com aquela situação, né? Então, decisão, né? Foi apertada a decisão, ela conseguiu ter o direito ao esquecimento, mas o direito ao esquecimento, nesse caso, não foi um apagado passado dela, né? Até porque se a pessoa queria consultar sobre a fraude ocorrida naquele concurso, ela conseguiria, mas era para parar de relacionar ao nome dela com a fraude, né? Então, é uma situação que ficou assim para ela poder prosseguir com a vida dela de uma maneira assim, que como se aquilo não tivesse acontecido. Mas para as pessoas que desejassem consultar, poderiam ver toda a situação da fraude daquele concurso e poderiam também consultar em nome da funcionária, né? Então, isso para ela foi bastante relevante, né? Mas, como eu até mencionei antes, como foi uma jurisprudência assim, bastante comentada, é tudo muito novo no campo do direito ao esquecimento, acabou trazendo todo o passado dela para a época do julgamento, porque até a própria decisão, que ela é publicada em inúmeros sites de busca, tudo veio à tona novamente, porque aquilo que estava lá adormecido veio para a atualidade, né? Então, nessa situação a gente pode ver a fragilidade do direito ao esquecimento, né? Como na sua aplicação, principalmente, né, ô Jéssica?
Sim.
E também a situação da pessoa que teve a intimidade violada, né? Vai ter que conviver com isso duas vezes. O passado, ela vai conseguir desvincular. Mas agora o presente, como é que vai aplicar isso para uma própria decisão? Considerando que um processo, ele é público, né? Como é que ela vai ter o razoável anonimato dela?
E eu acho que uma questão que a senhora apontou é interessante a gente destacar para os nossos ouvintes, que o direito ao esquecimento, ele não vem para apagar o passado das pessoas, né? E se a gente fala também em processos penais, processo de qualquer tipo, isso não vem para apagar isso, né? Para dar à pessoa um direito de não ser relembrada por certos fatos, né? Como a senhora comentou dessa senhora.
Isso. Então, no processo penal, Jéssica, é bem importante pontuar que o processo, ele é público, né? Então, alguma situação, ele não será público, né? Que sem as suas exceções do processo que tem segredo de justiça, onde envolve menor, família, mas enfim, né? A regra geral é que o processo ele seja público, né? Então, tem pessoas hoje em dia que acreditam, né, que o direito ao esquecimento, ele pode apagar o passado, mas não é. Então, hoje se teve uma situação de um processo penal, cumprimento da pena, ele estaria quite com a justiça, né, depois do cumprimento da pena. Sim, ele estaria com uma situação que já cumpriu a pena e estaria pronto para começar, né, dar um início, recomeçar a sua vida. E fica todas aquelas notícias do passado, uhum, no processo, né, que podem ser consultadas pela internet, por qualquer site de busca. Enfim, né, ô Jéssica, mas o direito ao esquecimento, ele não contempla esses casos, né? Ultimamente não, já vi julgado onde teria a pessoa que cumpriu a pena, né, ingressado com uma ação para apagar isso, mas foi entendido que não, que o direito ao esquecimento, ele não pode apagar fatos públicos, uhum, né, ocorridos decorrentes de um processo, porque o processo não era segredo de justiça e poderia ser consultado a qualquer tempo, e nesse caso em si, ele não estaria ligado a um razoável anonimato de um fato. Não, foi um fato que ele foi discutido, foi um crime, teve o processo judicial, enfim, né? E ele não poderia, e ele seria decorrente da modernização do processo. Ele está disponível à publicidade, né?
Uhum. E, doutora Sara, como a gente mencionou para os nossos ouvintes no começo da entrevista, toda a questão do direito ao esquecimento está relacionada com o direito à privacidade e à intimidade, que são garantidos a todos os brasileiros. Mas queria que a senhora explicasse um pouquinho mais para os nossos ouvintes sobre esses dois direitos tão importantes, no que eles consistem efetivamente.
Isso, então, né, Jéssica, o direito à privacidade, né, o direito à privacidade é uma situação muito peculiar, uhum, né, hoje nós temos a privacidade que a todo momento ela seria, no caso, discutida, né, porque o que, sim, seria a privacidade, né, mas a privacidade em si, ela, para o indivíduo, é a sua intimidade, aquilo que só diz respeito a si, né? Aquilo que ele acredita que seja só seu, né?
Uhum.
Então, teriam fatos da vida dele que ele não gostaria de ter exposta, né? Então, a privacidade estaria ligada ao seu íntimo, né, Jéssica?
Uhum. E daí a gente vê alguns crimes, né, doutora, possíveis violações a esse direito à privacidade e intimidade, que, por exemplo, dá para a gente citar para os nossos ouvintes, que são aquelas filmagens íntimas, né? Isso e outras situações também são enquadradas como crimes, né, doutora?
Isso, essa situação, né, de conteúdo íntimo exposto, ele está muito ligado, né, com o direito ao esquecimento, né, porque nós temos as vinganças que são feitas nesse ponto, né, e eles acabam com a vida de uma pessoa, né, então isso ele tem que ser, para ter o direito de, enfim, né, retirar de qualquer site de busca, teria que hoje em dia demandar para conseguir decisões e partir, a partir desse ponto, começar a se defender, né? Nós já temos casos de redes hoje que caíram por descumprimentos de decisão, né? Então, esse direito, né, da sua intimidade e os cybercrimes, né, eles estão, assim, com bastante destaque, né, porque hoje em dia tudo, ele é online, né,
uhum,
e o Google, inclusive, ele já foi condenado, né, a mais de uma vez até para remover conteúdo ofensivo.
Uhum. Doutora Sara, infelizmente nosso tempo está acabando, mas para a gente finalizar nossa entrevista, queria pedir para a senhora falar um pouquinho para os nossos ouvintes sobre como que tem sido a sua experiência profissional atuando nessa área.
Então, Jéssica, a minha experiência profissional no direito ao esquecimento, ele surgiu da curiosidade, né? Lá, ainda na época que eu estava na graduação, eu comecei a escutar alguns barulhos sobre direito ao esquecimento. Ah, e o que é, né, Jéssica? Porque, como eu falei, ele realmente é novo, né? Então, eu comecei a estudar e me interessei sobre o assunto e acabei, assim, escrevendo alguns artigos sobre há algum tempo, né? E alguém próximo, né, de mim, ele leu, assim, até não fui nem eu que fui conversar com a pessoa, ele leu sobre o assunto e perguntou: ah, você trabalha com isso? Trabalho, mas é muito interessante, Jéssica, que a pessoa que tem um interesse no direito ao esquecimento, ela já está numa situação, assim, acanhada, ela está envergonhada já até de procurar um profissional para mexer naquela situação que seria o seu ponto fraco, né?
Sim.
E a atuação minha, ela começou com um caso, hoje já estou ampliando um pouco, né? E assim, tivemos até decisões, né, antes de uma sentença, né? Para quê? Para condenar uma pessoa a retirar um conteúdo do ar, né? Um site, né, com retirar os conteúdos do ar, e é uma atuação que eu vou te dizer, Jéssica, ela é muito assim. Ela depende de cada caso, né? A gente usa a jurisprudência, os casos julgados, mas eu noto, assim, o que importa mesmo é aquela história da pessoa, o quanto que ela é relevante para a vida dela e o quanto a gente consegue exibir isso no processo, né? Para aí sim obter algum sucesso.
Doutora Sara, infelizmente nosso tempo acabou mesmo, mas eu quero novamente agradecer a participação da senhora aqui no programa de rádio da Amapar e até uma próxima vez.
Jéssica, eu que agradeço o convite, né? Foi muito legal discutir com esse tema, né? Falar sobre um pouquinho o direito ao esquecimento com vocês, tá?
Obrigada, doutora. E a gente fica por aqui com o programa Justiça para Todos e voltamos amanhã às 15h. E é claro, ouvinte, eu espero a sua companhia. Um ótimo dia e até lá.
A Paraná Educativa M630 apresentou Justiça para Todos. Tudo o que você precisa saber sobre a justiça. Um programa produzido pela Associação dos Magistrados do Paraná.